Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
Em um mundo acelerado em que o tempo parece sempre curto e as telas ocupam cada vez mais espaço no cotidiano das famílias, muitos pais acabam recorrendo à tecnologia como um recurso de alívio. Tablets, celulares e videogames aparecem como formas de entreter as crianças e garantir alguns minutos de sossego. Mas o preço desse alívio pode ser alto. A pesquisadora mineira Júnia Carvalhar, doutora em administração do consumo e professora universitária há mais de 20 anos, revela em sua tese de doutorado como o uso excessivo de dispositivos digitais da primeira infância agrava problemas cognitivos, físicos, sociais e emocionais. Autora do projeto Enquanto é Tempo, Júnia propõe um novo olhar sobre o papel dos pais na formação das crianças. Bom dia, doutora!
Bom dia, Ítalo.
Muito
bom.
Bom
dia, ouvintes da rádio.
Obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? E é um assunto importante para os pais ficarem ligados, né, doutora?
Sim, Ítalo. Assim, a alegria é toda minha, né, pela oportunidade de estarmos aqui para refletirmos juntos sobre esse tema que é tão importante.
E para a gente poder começar, a pergunta que a gente tem aqui para você, doutora, é a seguinte. Sobre a sua pesquisa que mostra que muitos pais recorrem à tecnologia como uma forma de sossego ou alívio diante da rotina corrida. Por que que o consumo da tecnologia pelas crianças, hoje em dia, no ambiente familiar, potencializa as vulnerabilidades já existentes, doutora?
Bom, Ítalo, o que acontece é que a criança, por si só, né, quando ela realiza qualquer tipo de consumo, ela já é vista como um consumidor vulnerável. Uhum. Por não conseguir, muitas vezes, diferenciar a realidade do imaginário, né, dentre diversos outros aspectos. E o que a gente percebe com o consumo da tecnologia é que essa tecnologia atravessa essas vulnerabilidades de uma forma avassaladora. A tese, a pesquisa no campo mostrou, né, junto ali às famílias que nós pesquisamos, como que as vulnerabilidades aí física, cognitiva, emocional, social, como você disse, como que isso é potencializado quando essa criança tão pequena, da primeira infância, de até 6 anos de idade, quando ela está ali consumindo, seja antes do consumo ou após o consumo. Por quê? Vamos pensar aqui. A criança, quando ela começa a negociar com os pais, por exemplo, para o uso ali, para consumir um celular, um tablet, ver a TV, muitas vezes o campo nos mostrou como que ela mesmo se machuca diante de uma negação. Uhum. A gente acredita que com uma criança tão pequena isso ainda não ocorra, mas infelizmente sim. O vício, ele pode ser manifestado, as consequências desse vício podem ser manifestadas ainda nessa faixa etária. E aí entram questões cognitivas, por exemplo, quando ela começa a acessar e internalizar questões que não são nem para a idade dela. Uhum. O emocional, o sentimento de tristeza, angústia, seja antes do consumo, quando ela está ali implorando pela tecnologia, seja durante, quando ela acessa conteúdo que não é compatível com a sua idade, ou seja depois, quando ela sofre de uma crise de abstinência. E no aspecto social, por exemplo, ela fica ali no seu mundo, afastamento da família, isolamento dentro do próprio lar, uma relação muito mais forte com o mundo digital. Pense nos desdobramentos que esse consumo pode trazer a curto, médio e longo prazo.
Realmente,
é muito complexo.
É muito complexo, e realmente porque a criança ela não vê isso acontecer, porque ela está se distraindo, não. Mas não tem esse entendimento do que, por que, que ela está se distraindo, né?
Perfeito. Ela não consegue compreender, ela não tem essa clareza. Deixa eu dar um exemplo, Ítalo, que eu vivenciei no campo. Uma criança, assim, eu acho que isso ajuda, acredito, a tangibilizar. Ela estava ao meu lado, usando o celular do pai. Então, o celular não tem controle parental.
Certo.
Certo? Porque não é dela, é do pai. E aí, ela acessando ali um vídeo. Nesse vídeo, a mãe foi lá, Quando a criança apareceu toda suja de tinta, a mãe brigou muito com a criança, gritando, gritando. Isso é um vídeo, de um minuto. E aí, de uma hora para outra, a mãe pega essa menina, joga essa menina no carro. Você faz isso, você é bagunceira. Leva essa menina para longe. Larga essa menina no meio de um matagal.
Gente.
Volta para casa e fala, que filha é essa que suja toda? Quando ela chega em casa, isso tudo no vídeo.
Sim.
A mãe abre a porta do quarto e a menininha estava suja, porque estava fazendo uma surpresa. Mamãe, eu te amo. Essa menina que estava consumindo esse conteúdo ao meu lado de 5 anos, virou para mim e falou assim, a minha mãe vai fazer isso comigo, tia? Ela não tem consciência do início, meio e fim dessa história.
Sim, não entende o contexto.
Ela não sabe, não entende. Ela nem entendeu ali o remorso da mãe. O que é que aquela menina quis fazer? Ela tem 5 anos.
Ela só vê o ato de brigar, né? Ela não vê o...
Perfeito. São os flashes, né, Ítalo?
São os flashes, exato.
E doutora, é muito complexo.
Como que esse consumo excessivo da tecnologia, doutor, pelas crianças, hoje, então, pode refletir a ausência, né? Ainda que involuntária, como a gente está falando, mas da presença emocional dos pais no cotidiano?
É, a gente percebe, Ítalo, até a pesquisa nos mostra isso, que muitas famílias, elas relatam que usam a tela para dar sossego, para permitir muitas vezes que consiga fazer o trabalho doméstico, ou então home office pós-pandemia, muitas famílias vivem isso, né? É, essa é uma ausência que talvez não seja mesmo da vontade, porque eu sou mãe também, né? E eu compreendo isso com os meus filhos, mas isso é estrutural. Falta de tempo, estresse, múltiplas demandas. E aí, quando a gente pensa em crianças tão pequenas, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda até 2 anos nenhuma tela, até 5 anos, 1 hora de tela por dia, isso inclui a TV.
Sim.
E 6 anos de 1 a 2 horas. Então as famílias com pouco suporte principalmente, né, às vezes menos possibilidades de espaços culturais, ou menor escolaridade principalmente, começam a recorrer cada vez mais cedo às telas para acalmar, distrair, mas é o que pode tornar essa presença emocional diluída, assim, fragmentada. E isso, Ítalo, vai fazer com que, aos poucos, a tecnologia torne-se a protagonista, sim, ou antagonista, do lar.
Sim. E, doutora, você tem um projeto, né, Enquanto é Tempo, e esse projeto ele convida os adultos a refletirem sobre o papel das tecnologias digitais na vida infantil, né? Como que esse movimento, doutora, pode ajudar as famílias a estabelecer limites mais saudáveis com as telas?
Ótimo, essa pergunta é excelente. Esse projeto surgiu após a tese de doutorado. Eu falei assim, o meu professor orientador, todos os professores da banca, as pessoas que foram impactadas pela tese, disseram, isso não pode ficar aqui dentro da academia, precisa reverberar. E aí, com base nisso, surgiu esse projeto. Como você disse, ele tem como propósito aí sensibilizar famílias, sim, escolas, empresas, comunidades, para que a gente possa refletir em conjunto sobre o lugar das tecnologias digitais na vida das crianças, e para que a gente consiga juntos construir um caminho mais humano. Enquanto é tempo, né? Ou seja, na primeira infância, enquanto é tempo, vamos fazer algo que seja possível. Porque a conta chega, seja a curto, médio ou longo prazo. Não existe uma forma, uma mágica. Sim. A gente precisa entender e é transpiração mesmo, que os pais precisam ajudar essa criança a estabelecer uma rotina saudável. Porque no campo nos mostrou, Ítalo, que muitas vezes há dependência para as necessidades físicas. A criança só consegue ir ao banheiro, sim, se tiver com o celular em mãos.
Exato.
Ela só consegue adormecer se estiver com o celular em mãos. Então é um compromisso que nós, enquanto responsáveis por essas crianças, precisamos fazer para com elas. Vamos estabelecer uma rotina em que a tecnologia não seja protagonista? Vamos pensar em formas de trazer mais cultura, diálogo, comunicação, leituras para esse ambiente, resgatar o que é fundamental para essas crianças na primeira infância, que às vezes ela consegue digitar algo até de 6 anos, ou ela consegue manusear aquela tecnologia de uma forma ímpar, mas não consegue levar uma colher à boca para sua alimentação. Então, precisamos resgatar nesse ambiente familiar, principalmente, a essência do afeto, da conexão. Eu vi uma ouvinte dizendo: o que eu posso dar de melhor para os meus filhos não é o presente, é a minha presença.
Sim.
Essa presença que conecta, essa presença que realmente faz diferença. Enquanto é tempo, vamos fazer algo por essas crianças. Porque quando chega lá na adolescência, né, na fase mais adulta, esse ser humano vai ser impactado e vai colher os frutos dessa infância, sejam ruins ou bons, né?
Doutora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, um assunto muito importante e delicado. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, algum contato para caso algum outro ouvinte queira participar com você.
Claro, eu vou deixar meu Instagram, @ Enquanto é tempo, _, então tem um _ ao fim, tá? E é tempo sem acento, né? @ Enquanto é tempo, _, e vou deixar o meu telefone também, pode ser?
Pode, por favor.
É 31 99125 0864.
Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Espero encontrar a senhora em algum outro momento aqui na rádio. Que Deus abençoe seu dia.
Amém, obrigado, um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Obrigado.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.